Renascença.
É tudo o que precisa de ouvir.
É uma casa onde Deus habita. Uma casa em pedra, mergulhada na natureza e onde se ouve o silêncio. Ali, como em qualquer comunidade beneditina, os tempos de oração são tão importantes como as horas das refeições. E não há espaço para o ócio, porque há que trabalhar pelo pão de cada dia. Como discípulas de São Bento e da sua irmã, Santa Escolástica, as religiosas beneditinas de Roriz adotaram a regra de ouro de todos os beneditinos: reza e trabalha. Além disso, praticam, como recomendava São Bento, a hospitalidade. Para descobrir a exigência e os encantos de uma vida com Deus, no Mosteiro de Santa Escolástica, em Roriz, convido a ouvir hoje, aqui no programa Porta Aberta, a irmã Maria Reis Catarino. Foi preciso esperar uma das suas raras saídas para ter connosco esta manhã, aqui na Renascença. Eu sou o Óscar Daniel e conto consigo neste programa com produção de Francisca Favila. Comigo esta manhã aqui no programa Porta Aberta está a irmã Maria Reis Catarino, beneditina. Normalmente é fácil de encontrar, mas a alguns quilómetros da capital, no mosteiro de Santa Escolástica, em Roriz. Só muito pontualmente é que vem a Lisboa, apesar de ter vivido aqui vários anos, até se tornar religiosa. Bom dia, bem-vinda à nossa emissão.
Bom dia.
Já se habituou a viver no seu mosteiro com as saídas contadas? Não tem aquela sensação de se sentir fechada?
Já, eu já estou em Roriz desde 1980, portanto há 35 anos, e é lá que eu tenho o meu espaço de liberdade e é lá que eu vivo a minha liberdade. Não me faz diferença nenhuma dizer ou pedir licença para sair ou prever uma saída com licença da prioreza.
Apesar de ter escolhido a vida monástica, esta é uma pergunta que se calhar já lhe fizeram muitas vezes, não é? Conseguiu manter o contacto com a família ao longo dos anos?
Sim, talvez eu até tenha preferido a vida monástica justamente por isso, porque a família tem que se deixar para ganharmos 100 vezes mais filhos, 100 vezes mais pais, 100 vezes mais família, como diz o Evangelho, mas de qualquer forma eu acho que não conseguiria nunca cortar radicalmente com a família de uma forma estrita. E, portanto, como primeiro tive a minha avó doente e vinha de 6 em 6 meses, depois tive o meu pai doente e vinha e acompanhei-o na morte, pude acompanhá-lo na morte, agora acompanho também de 6 em 6 meses, faço uma visita pequenina à minha mãe. Se a minha mãe precisasse mais, o mosteiro não se importaria que eu viesse mais tempo.
De qualquer forma, abraçar a vida religiosa significa também um pouco deixar pai e mãe, deixar irmãos e irmãs. Isto, de alguma forma, custa um pouco, fez com que a irmã olhasse para trás antes de partir para esta sua vocação?
Custa muito e olha-se para trás várias vezes. Mas esse olhar para trás é sempre, cada vez que se olha para trás, ganhamos mais um passo para a frente. Porque quando Deus pede, pede mesmo e não há volta a dar. Temos que lhe responder e temos que seguir o caminho. Porque, como São Bento diz, Deus só nos pede caminhos de vida. E, portanto, a vida é em frente.
Quando é que percebeu que queria seguir a vida religiosa?
Exatamente aos 18 anos. Mas não quer dizer que eu não tenha vivido num contexto religioso e tenha percebido que gostava de ser como as irmãs que me educaram e gostava de ser também como a minha mãe e o meu pai e como a minha avó. E se seguisse a vocação deles, seria sempre dentro da igreja. Não me via fora do contexto religioso.
Os seus pais foram os culpados, aqui entre aspas, por esta sua fé?
Os meus pais, de certa maneira, foram quem me educou e quem me levou ao Colégio do Sagrado Coração de Maria, onde a minha mãe já tinha sido aluna. Portanto, a minha mãe, de certo modo, levou-me à casa dela e depois as minhas irmãs, nós sentíamos muito em casa no colégio. De qualquer forma, não foi fácil dizer-lhes, como não foi fácil dizer às irmãs do Sagrado Coração de Maria, quer dizer, e depois não há momento, não há hora nenhuma capaz de se dizer a um pai e a uma mãe, eu vou entrar no mosteiro, eu vou ser outra coisa diferente.
Foi uma surpresa para eles?
De certo modo eles já esperavam, eles temiam. Eles temiam e a surpresa foi um bocadinho difícil, tanto assim que tive que esperar o momento oportuno para ir mesmo.
A irmã frequentou a Escola Técnica de Enfermeiras do IPO e trabalhou também no IPO, não é?
Trabalhei isso.
Ao serviço da pediatria. O que é que foi para si este contacto com as crianças e sobretudo em situações destas? Não
foi
é?
Fundamental, foi fundamental. E imagino que o 7º andar da pediatria no IPO de Lisboa fica, a porta de entrada fica em frente à porta da capela. Portanto, não havia uma vez que eu entrasse que não passasse pela capela, não havia uma vez que eu saísse que não me enfrentasse com a porta da capela. E tinha sempre vontade de ir cumprimentar o senhor, que de certa maneira ali também me chamou, não é? Não foi ali que começou, mas de qualquer forma ali também me chamou. O contacto com o sofrimento, não só das crianças, como dos pais das crianças e dos outros doentes, porque eu não contactei só com crianças doentes, antes 4 anos foram de contacto com doentes, na sua maioria, terminais ou não, mas de qualquer forma eu senti que podiam passar pelas minhas mãos umas centenas de doentes, umas centenas de crianças. Mas com a oração eu podia estar com o mundo inteiro e o mundo inteiro podia estar dentro do coração da minha oração. E foi isso que foi a descoberta fundamental na minha vocação própria. Às vezes falo com as outras irmãs da minha comunidade, não é assim com elas, comigo foi assim.
Foi determinante, pode dizer, só será
sim,
muito forte esta palavra.
Sim, sim. Para mim foi fundamental perceber que no sofrimento eu podia assistir a X pessoas, ou a X centenas ou milhares, com a oração eu posso atingir toda a humanidade.
Tem uma mensagem de esperança para nós. Ainda antes de se tornar religiosa, foi também servita no Santuário de Nossa Senhora de Fátima. O que é que representou para si essa experiência?
Fundamental. Foi uma experiência, foi um tempo de procura, de contacto. Eu acho que Nossa Senhora, eu descobri em Fátima não só como aquela invocação local à volta da qual aparecem imensos peregrinos, ela é a Mãe de Deus. E sendo a Mãe de Deus, é a Mãe de todos nós e sempre, sempre indica o Filho. Então, esse tempo para mim foi de procura, porque eu balançava entre uma vida ativa e uma vida monástica, ou uma vida contemplativa, fechada dentro de um mosteiro. E, de facto, foi muito interessante, foi muito difícil deixar o santuário, ninguém viu, foi uma coisa que se passou só dentro de mim, mas quando eu descrevi isto a uma amiga minha, que depois entrou para o Carmelo, a Ana Azevedo Mendes, eu disse, olha, a gente sente o coração a rasgar-se mesmo, mas tem confiança, porque o santuário fica cá e Nossa Senhora vai connosco. Mais tarde, o Dom Maurílio, que na altura era arcebispo de Mitilene, aqui em Lisboa, agarrou nessa frase e dizia-me, tens toda a razão, o santuário fica e Nossa Senhora vai connosco. E é o que acontece com todos os peregrinos que lá vão, no fundo, quando se canta o Adeus a Nossa Senhora, é isso mesmo, quer dizer, nós vamos, partimos, mas Nossa Senhora vai connosco, o santuário está lá para nos acolher outra vez e outra vez. Seria outra tentação ficar lá, não é?
A irmã Maria Reis Catarino é a minha convidada esta manhã aqui no programa Porta Aberta. Já voltamos à conversa para perceber o que a levou a escolher ser religiosa na família fundada por São Bento e a sua irmã Santa Escolástica.
Smile, though your heart is aching. Smile even though it's breaking. When there are clouds in the sky, you'll get by. If you smile through your pain and sorrow, smile and maybe tomorrow you'll see the sun come shining through for you. Face with gladness, hide every trace of sadness, although a tear may be ever so near. That's the time you must keep on trying. Smile, what's the use of crying? You'll find that life is still worthwhile if you just
São Bento permanece uma das grandes figuras da história da Igreja. Com o seu exemplo e a sua espiritualidade, acabou por ter um papel decisivo na história da Europa, ao tocar uma a uma milhares de pessoas. Uma das primeiras pessoas a ser tocada por São Bento foi certamente a sua irmã gêmea, Santa Escolástica. Foi ela quem fundou o ramo feminino da Ordem de São Bento. Acontece que hoje, passados 1500 anos, tenho comigo uma religiosa beneditina, a irmã Maria Reis Catarino. Também ela se deixou seduzir pela vida monástica, tão cara, a São Bento. O que é que explica, na sua opinião, que os beneditinos e as beneditinas tenham sobrevivido assim ao longo dos séculos?
No ano em que eu entrei, em 1980, celebrava-se o 15º centenário do nascimento de São Bento. E esse tema foi muito falado, muito debatido, e eu pude, de facto, refletir muito sobre o porquê entrar numa ordem tão antiga, fundada há tantos séculos. Mas, de facto, depois, a pouco e pouco, fui descobrindo que a regra mantém toda a sua atualidade pela capacidade enorme de adaptação a todos os tempos. Quer dizer, São Bento não teve em conta nada do que não viveu, é uma experiência de vida. Ele não escreveu nada, nada que não tenha experimentado e, portanto, uma experiência de vida tem uma duração eterna. Não tem aplicação só para a sua época e todas as épocas souberam adaptar-se e viver a regra de São Bento segundo o espírito da sua própria época. Não esqueçamos que ele estava no contexto da degradação e da decadência do Império Romano. Depois veio a Idade Média, que interpretou a regra de formas que não queremos voltar a repetir. Depois vieram os séculos da Renascença e o século XVIII e XIX, que deturparam imenso, mas mantiveram. E agora vem o século XX com o Concílio Vaticano II, o regresso às fontes e esta possibilidade de fazer reviver de uma outra forma, talvez mais autêntica, aquilo que São Bento propôs. Eu penso que São Bento, se viesse cá, reconhecia as suas comunidades.
São muitos hoje os beneditinos e beneditinas espalhados pelo mundo?
No mundo inteiro são muitos e eu acho que os mosteiros, se nós tivéssemos aqui um globo terrestre, que seria pequenino para caber aqui no estúdio, tínhamos com certeza o globo todo iluminado com pontinhos de luz que os mosteiros representam com a sua vida de oração e de trabalho. São pequenos luzeiros na vida das pessoas e referências, eu acho que fundamentais, porque não são só referências religiosas, são referências de vida humana, de vida fraterna e de partilha. São uma referência da procura de Deus na atualidade e por isso eu acho que o mundo tem tudo a beneficiar se perceber que tem nos mosteiros luzinhas acesas ao longo do dia e da noite.
E são muito diferentes de um mosteiro para o outro ou as regras são iguais do norte a sul do globo?
A regra é toda a mesma, mas a interpretação depende, e São Bento dá essa liberdade, depende do lugar. Vou-lhe dar um exemplo. São Bento diz que da cor e da qualidade do tecido não se importem os irmãos. O que é que acontece? Nos países nórdicos as pessoas têm que estar vestidas com tecidos quentes. Nos países da África ou da América Latina têm que estar vestidas com tecidos mais frescos. As nossas irmãs do Congo vestem os panos próprios da vida africana adaptado à vida religiosa, ou seja, não há decotes. Há uma maneira de estar, há uma cruz e sobretudo há a comunidade toda vestida de igual. Para as festas todas têm um pano novo, para os dias da semana todas têm o... Portanto, esta adaptação ao lugar já diz muito para outras adaptações aos trabalhos. Nós não vamos pedir que só, por exemplo, a regra pede que só se coma peixe, mas hoje em dia não é possível em muitos países só comer peixe. Não é possível o tipo de jejuns e de abstinências que a regra fala impor a todos os mosteiros. Então tem que haver uma adaptação conforme. E São Bento prevê que se não houver isto, pois faça-se como os usos de cada lugar.
Santa Escolástica era a irmã de São Bento. O que é que nos pode dizer sobre estes dois irmãos?
Há muito pouco sobre Santa Escolástica, mas a tradição diz, não São Gregório Magno que escreveu a vida de São Bento, a tradição diz que Santa Escolástica era gêmea de São Bento, e se formos a Núrcia, ninguém diga que eles não nasceram naquela casa, do mesmo parto, filhos do mesmo pai e da mesma mãe. Eram, portanto, gêmeos falsos, uma vez que eram um rapaz e uma rapariga, mas de facto eles não são gêmeos como Santa Clara e São Francisco, que eram nitidamente filhos, cada um da sua família, e foram só gêmeos na espiritualidade. Eu penso que Santa Escolástica, se foi gêmea no nascimento, também depois procurou o irmão para seguir a vida que ele seguia, e depois há um facto muito interessante, que é a morte juntou-os outra vez, porque São Bento mandou vir o corpo de Santa Escolástica para enterrar na sua própria sepultura. E se formos a Monte Cassino, lá está a sepultura dos dois. São Gregório Magno diz uma frase para mim lindíssima: aqueles que o nascimento uniu, nem a morte separou. Como se a morte acabasse ali no túmulo, mas a vida eterna, na vida eterna, eles são de facto irmãos na espiritualidade e na vida que tiveram, porque os gêmeos também procuram sempre a vida do outro, o que é que o outro faz, e têm muita tendência a fazer o que o outro faz, vão à procura, ainda que tenham sido educados em sítios diferentes. Eu acredito que Santa Escolástica não foi mandada para Roma para estudar como São Bento foi, mas procurou-o na vida que ele procurava.
Como é que os beneditinos ou as beneditinas entraram na sua vida? Como é que isto tudo aconteceu? Como é que se lembrou desta ordem e percebeu o que era aqui?
Pois não fui eu que me lembrei, foi Deus que fez comigo o caminho, e eu encontrei as beneditinas em Fátima, veja bem, quer dizer, embora eu soubesse que havia, ou passei a saber que havia beneditinas em Lisboa, concretamente em Sassueiros, ali ao pé de Carcavelos, quando lá fui achei que não era lá e portanto preferi ir a Roriz, ao Mosteiro de Santa Escolástica. Foi Deus que pôs no meu caminho um curso de teologia dos dominicanos em Fátima, e lá estavam as beneditinas, que eu achei que eram diferentes das outras, pela maneira como tinham paciência connosco, que éramos novas e cheias de vida e catequistas. Até eu estava com um grupo de catequistas de São Mamed, que era a minha paróquia daqui de Lisboa, e frequentámos o curso de teologia dos dominicanos, que era um curso de verão, um curso de 15 dias, na segunda quinzena de agosto, e as beneditinas também lá estavam. Depois de ser beneditina, voltei a frequentar o mesmo curso, porque fazia parte do noviciado, e ir passar 15 dias em agosto com os dominicanos em Fátima.
Reza e trabalha, é esta a divisa dos beneditinos e das beneditinas. O trabalho no contexto da vida monástica é sobretudo para ocupar o espírito, ou também serve para sustento da própria comunidade?
As duas coisas. Ora labora é de facto o lema da vida beneditina, mas é um lema anterior. Portanto, São Bento foi buscá-lo à tradição monástica anterior a São Bento. Nos contextos atuais, e nos contextos de toda a história, o trabalho faz parte, porque na regra São Bento é muito claro: sereis verdadeiros monges se viverdes do trabalho das vossas mãos. Portanto, não há coisa mais clara. O trabalho das vossas mãos tanto pode ser a cavar uma horta, como à frente de um computador, como numa padaria, como no nosso caso com bolachas, ou com compotas, ou com paramentos, seja com o que for. O trabalho das mãos não está independente do trabalho da cabeça. Portanto, e o trabalho é fundamental para a realização humana, para a sobrevivência da comunidade, e também para que se nos subjar alguma coisa de rendimentos, possamos partilhar com aqueles que precisam.
Tem uma horta num mosteiro?
Há
sempre uma horta num mosteiro.
Sim, a nossa quinta é muito pequenina, mas tem muitas, muitas, muitas árvores de fruto, tem muitas hortaliças, muitas... E, portanto, como temos sempre também muitos hóspedes, essa horta é não só para a comunidade, como também para os hóspedes que chegam.
Como é que é o dia de uma beneditina? Qual é o momento para si mais importante?
Todos os momentos são importantes, mas é evidente que o que me atraiu ao mosteiro foi a vida de oração. A vida de trabalho vem a seguir, não é? Porque depois o trabalho tem que se adaptar a esta vida de oração, com um sino permanentemente a chamar-nos. Nós rezamos laudes às 7h30, nós rezamos a hora intermédia, que é um conjunto tércia, sexta e noa, ao 12h30, nós rezamos vésperas às 5h30, rezamos o ofício de leituras, ou as vigílias monásticas, como nós chamamos, às 6h30 e completas às 9h. Isto varia um bocadinho nos fins de semana por causa das vigílias de domingo, mas com estes cortes todos nós temos que ter um trabalho que se adapte também a ser cortado, porque um quarto de hora antes de irmos para a capela ou para o coro cantar, porque a nossa oração também é toda cantada, temos que largar todas as ferramentas que temos em mão, temos que mudar de bata, temos que mudar de roupa para ir louvar o Senhor. Mas este ritmo permanente de louvar o Senhor é de facto fascinante.
Nos últimos anos, os prémios de música Billboard até distinguiram alguns álbuns de cântico gregoriano gravados por comunidades beneditinas, já que nos disse que cantam também quando rezam. Canta-se no seu mosteiro? Cantar é importante para um beneditino ou uma beneditina?
O canto é muito importante, mas não é fundamental para uma vocação. Nós temos irmãs que não cantam mesmo, não abrem a boca, mas gostam de rezar e gostam de nos acompanhar e às vezes até estragam um bocadinho o canto, mas não faz mal. Elas estão connosco e o importante não é que se cante muito bem, nem que se faça... Seria ideal que se cantasse maravilhosamente, mas de facto uma comunidade beneditina não se mede nem pelo esplendor da liturgia, nem pela rentabilidade do trabalho que faz. O fundamental numa comunidade beneditina é a qualidade da relação fraterna ou das relações fraternas e também a qualidade da procura de Deus, isso sim. Isso sim.
Quando se fala de viver em comunidade, há diferenças, claro, das
várias
pessoas.
Somos todas diferentes. Cada uma é filha do seu pai e da sua mãe, cada uma provém de uma zona do nosso país ou do estrangeiro, e temos que ter em conta isso mesmo, quer dizer, a vida dentro do mosteiro é fundamentalmente humana. Se é religiosa, é porque é humana.
Isso é muito importante para quem nos ouve. Ao longo dos anos, a Irmã Maria não viveu sempre em Roriz, esteve num mosteiro na Bélgica, viveu alguns meses em Itália, estudou filosofia e teologia, recebeu formação para formadores, pertenceu à direção de estudos monásticos, uma vida preenchida. Esta outra vertente é importante na vida dos beneditinos, o estudo é muito importante para...
Eu nunca fiz grandes estudos, não é? Mas, de qualquer forma, foi por aí que passei. O Oscar Daniel disse, e é verdade, fui enviada para estudar. Mas para estudar num contexto monástico. E isso foi muito importante para mim saber e aperceber-me que dentro da nossa espiritualidade é importantíssima a lectio divina, a leitura da Sagrada Escritura, a leitura meditada e rezada da Sagrada Escritura, mas também o estudo. O estudo para que cada uma se possa interessar pelas áreas que possam ser até formadoras dentro da comunidade. Há irmãs mais interessadas em estudar a regra de São Bento, há irmãs mais interessadas em estudar a história da vida monástica, há irmãs mais interessadas em aprofundar a liturgia e o canto gregoriano. Tudo isto faz parte da nossa vida e é aí que se encontra também a liberdade de cada irmã e os carismas de cada um, de cada uma, podem desenvolver-se consoante as características de cada uma e os interesses que têm no estudo que faz.
A Irmã Maria Reis Catarino, religiosa, beneditina no Mosteiro Santa Escolástica em Roriz, é a minha convidada hoje aqui no programa Porta Aberta. Vamos voltar à conversa para falar também da hospitalidade, uma prática muito cara a São Bento e que se mantém nos nossos dias.
Traces of cities unknown, lost in sand. wings, seeking to find its end, if it can. Only to see yourself endlessly echoed in mirrors, a mystery.
Apesar de viver habitualmente em Roriz, no Mosteiro de Santa Escolástica, a irmã Maria Reis Catarino já viveu temporadas mais ou menos longas, além fronteiras, noutras comunidades religiosas. No entanto, ainda hoje acontece-lhe cruzar a fronteira também por isto, porque pertence à Comissão Ibérica para o Diálogo Interreligioso. Irmã Maria, o que é exatamente esta comissão? Qual é a importância do trabalho que desenvolve?
Esta comissão é uma comissão ibérica, à qual eu faço parte já há mais de 10 anos, e, no fundo, é um pedido do Papa às comunidades beneditinas. O Papa João Paulo II entregou aos beneditinos esta responsabilidade do diálogo interreligioso, monástico, para haver alguns intercâmbios, sobretudo entre o Oriente e o Ocidente, e houve muitos monges que foram, e monjas que foram ao Japão, e monges japoneses budistas que vieram à Europa, como outros intercâmbios. Mas a questão não é só de intercâmbios, a questão é trabalhar em comissão para podermos fazer alguma coisa, no sentido, isto é uma visão completamente profética, porque atualmente a Península Ibérica está a ser invadida por chineses, muçulmanos, gente de outras religiões, que na minha zona, lá em cima em Roriz, ainda não acontece muito isto, mas aqui em Lisboa já há a presença de várias igrejas e de várias religiões, não é? E, portanto, o diálogo interreligioso não perde muito tempo com conceitos ou pequenas coisas que surjam, mas, fundamentalmente, no diálogo com os judeus, para os quais há uma comissão própria, que não estas pequenas comissões que somos nós, mas também não estamos proibidos de dialogar com eles, com os muçulmanos, com os hindus e com os budistas. É muito importante. Este ano, por exemplo, na Península Ibérica, organizou-se uma peregrinação, ou seja, um troço do caminho de Santiago, entre León e ali até 100 quilómetros. Pensávamos que se iam inscrever umas 25 pessoas de diferentes religiões, mas finalmente eram 120 pessoas, e foi um sucesso enorme, todos a rezarem pela paz no espírito de Assis. Foi uma beleza, vem na internet, em todos os sítios onde se pode procurar a Comissão Ibérica do Diálogo Interreligioso, e estamos contentes porque foi uma organização que partiu do Mosteiro de León, da Sora Ernestina e do irmão dela, o Pedro, que, não sendo beneditino, vive com ela a espiritualidade beneditina e ajuda muito no Mosteiro de León, é agora membro da nossa comissão, e os dois organizaram esta peregrinação que foi lindíssima.
Isso, de facto, é um sinal profético.
É um sinal profético, é.
E quando pensa na Europa de hoje, nos refugiados que não param de chegar, acha que São Bento foi tão importante para a pacificação e unificação cultural da Europa? Pode ser uma inspiração para nós, nomeadamente porque valorizou sempre a hospitalidade?
Pode, absolutamente, porque São Bento não só acolheu gente que passava, não é? Como acolheu na comunidade bárbaros. Bárbaros que se converteram em monges, de quem ele fez monges, santos monges beneditinos. E, portanto, nós estamos absolutamente abertas até ao apelo do Papa para acolher famílias de refugiados. Posso dizer concretamente que a semana passada o nosso mosteiro de Rixensar em Bruxelas já recebeu uma família síria, sei que é um pai, uma mãe e duas filhas, e ainda não sei como é que está a correr, porque acabaram de chegar, mas quem vem de um campo de refugiados e entra num mosteiro, acho que é uma família católica e, portanto, não estranharão tanto o ambiente de oração e de silêncio que existe no mosteiro. Mas eles vão ter que aprender a língua, vão ter que ser, as filhas, as miúdas devem ter que ser educadas, tudo isso se vai preparar. Não sei em Portugal se vamos chegar a acolher alguma família, mas eu penso, não falámos isso ainda em comunidade, mas penso que estamos abertas a poder fazê-lo.
Aliás, no Mosteiro de Roriz, onde vivo, existe também uma hospedaria. Quem é que se pode hospedar ali?
Fundamentalmente, a hospedaria existe para aqueles que querem vir rezar connosco e é um espaço, no fundo, onde nós partilhamos a nossa vida. Não obrigamos ninguém a rezar, mas partilhamos o que comemos e partilhamos o nosso espaço. Porque para São Bento também a nossa clausura é a nossa clausura, é evidente. Mas do portão da quinta para dentro já é a clausura do mosteiro, ou seja, toda a quinta está já envolvida e as pessoas sentem isso, porque cada pessoa que chega, individualmente ou em grupo, diz: oh, irmã, do portão para dentro realmente respira-se outro ar. Ora, do portão para fora é a natureza também, e é Roriz, mas já é a estrada, é os carros, é... E dentro da quinta, de facto, respira-se a nossa espiritualidade. E as pessoas sentem isso.
Há quem vai lá para fazer retiros, por exemplo?
Sim, sim, nós estamos abertas a receber grupos de retiro, grupos de seminaristas, grupos de padres, grupos de casais, grupos de jovens, mas também... pessoas individualmente que procuram viver connosco a nossa espiritualidade e algumas até pedem para viver a regra de São Bento em casa e tornam-se oblates e oblatas beneditinas.
Muito interessante. E sei que recebeu uma visita muito importante também por estes dias. Não?
Sim, há 15 dias tive um telefonema que me emocionou bastante, de uma educadora do Serviço de Pediatria do IPO do Porto. Ora, eu, quando fui para Roriz, saí exatamente do Serviço de Pediatria do IPO de Lisboa. Impressionou-me muito esse telefonema, porque não conheço quase ninguém atualmente no IPO do Porto, embora eu tenha estagiado lá duas vezes, e perguntei porquê que se estavam a lembrar disso. Então era um grupo de mães organizado, que todos os anos fazem um passeio e que resolveram vir a Roriz. Eu disse: bom, nós rezamos vésperas às 5h30, se quiserem rezar vésperas connosco. E a educadora respondeu-me: bem, mas isso já é uma atividade religiosa, sabe, nós queríamos mais as bolachas, as compotas, queríamos mais essas coisas. Eu disse: olha, mas pode propor como atividade cultural verem como é que nós rezamos, porque se nós fôssemos um mosteiro budista, provavelmente também lhes interessava saber como é que os budistas rezam. E ela agarrou a ideia e disse: exatamente, eu vou propor como uma coisa cultural. Resultado, eram 25 mães e todas vieram ao nosso ofício e todas saíram de lágrima no olho. E à saída todas diziam: ai, oh, irmã, reze pelo meu filho que tem não sei o quê, reze pela minha filha que está lá. E depois apercebi-me que há ali mães que caminham há 20 anos para o IPO, para a pediatria do IPO do Porto, há miúdos que já casaram, que continuam a ser seguidos pela mesma equipe da pediatria, que não os larga porque os conheceram pequeninos, entraram ali com 4, 5 anos, têm conseguido lutar contra a doença e têm conseguido sobreviver, e isso é muito bonito, é um trabalho fascinante, e eu fiquei particularmente emocionada, como pode calcular, de receber um grupo assim.
Eu calculo só de ouvi-la, já sinto o coração.
E de ouvir no fim: irmã, nós vamos voltar. Não prometo quando, mas nós vamos voltar.
Este ano, Irmã Maria, o Prémio Weimar para os Direitos Humanos foi atribuído a uma religiosa beneditina pelo seu empenho e atuação na defesa das populações indígenas em Mindanao, no sul das Filipinas. Isto foi importante, não é, para as beneditinas?
Suponho que sim, embora que as beneditinas não se dividem, são todas beneditinas, mas há beneditinas de vida ativa e há beneditinas mais recolhidas, a Igreja diz, de vida contemplativa. Eu suponho que este prémio foi atribuído a uma irmã da congregação das Irmãs Beneditinas de Tutzing, que vivem a regra de São Bento, vivem em mosteiros também, mas vivem viradas para o exterior, não é? E então nós fazemos a distinção entre as irmãs, como elas, e as monjas, como nós, que vivemos mais viradas para o interior. Eu penso que nós que vivemos mais viradas para o interior não temos prémio. Se vivêssemos mais viradas para o exterior, talvez tivéssemos esses prémios. Assim, nem nos candidatamos, nem somos candidatas. Vivemos para o interior porque a nossa vida é mesmo interior e é isso que nós temos para partilhar, é a nossa vida interior e aquilo que vivemos profundamente dentro do mosteiro.
E a história que nos conta desta visita deste grupo do IPO já é um grande prémio.
Foi extraordinário, foi extraordinário. Exato, exato.
Hoje, é uma recompensa. Irmã Maria, hoje 1 de novembro é dia de Todos os Santos. O que é que lhe ocorre dizer neste dia a quem nos está a ouvir?
Pois a santidade é para todos nós. A santidade não é só para quem vive dentro dos mosteiros, não é só para os padres, para os bispos, para o Papa. A santidade é um programa de vida, é um programa de vida e interior e exterior que a todos pode trazer a beleza de Deus, a graça de Deus, a bênção divina e, sobretudo, a bondade de Deus. Eu acho que o coração da nossa vida é esta vivência da bondade de Deus. Neste dia de Todos os Santos, talvez nós tenhamos vontade de dizer: Senhor, mostra-nos o teu amor. E eu tenho vontade de dizer a toda a gente que o Senhor mostra, nós é que não o vemos. É preferível dizer: Senhor, abri os nossos olhos à santidade, abri os nossos olhos ao vosso amor e veremos, de facto, aquele que sois para todos, para toda a gente.
Irmã Maria Reis Catarino, não sei o que lhe dizer, depois de alguns meses que queríamos tê-la aqui, foi muito bom poder ouvi-la e foi muito agradável a sua presença aqui. Muito obrigado, um bom dia. E porque hoje é domingo, convido agora a ouvir o Evangelho na voz de Isabel Pereira.
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus. Naquele tempo, ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte e sentou-se. Rodearam-no os discípulos, e ele começou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os humildes, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sereis quando por minha causa vos insultarem, vos perseguirem e, mentindo, disserem todo o mal contra vós. Alegrai-vos e exultai, porque é grande nos céus a vossa recompensa.
Uma basílica com 6 órgãos é uma oportunidade extraordinária e até irresistível para um músico que é mestre a tocar órgão, se sentar e tocar. É o caso de David Pacheco Correia, diretor artístico, professor de órgão e organista titular da Escola Cantorum da Catedral de Santarém. Hoje, domingo, David Correia viaja de Santarém até Mafra para participar num grande concerto a 6 órgãos na Basílica de Mafra, às 16 horas. É um concerto a não perder e uma forma muito feliz de assinalar a festa de Todos os Santos que se celebra hoje. O cristianismo também é cultura. Um bom domingo para si.
Il Signore è mia luce e mia salvezza. Di chi avrò paura? Il Signore è difesa della mia vita. Di chi avrò timore? Ascolta, Signore, la mia voce. Io grido, abbi pietà di me, rispondimi. Di te ha detto il mio cuore. Cercate il suo volto. Il tuo volto, Signore, io cercherò. Non nascondermi il tuo volto. Non respingere con ira il tuo servo. Sono certo di contemplare la bontà del Signore nella terra dei viventi. Spera nel Signore, sii forte, sii rinfranchi il tuo cuore e spera nel Signore, sì, spera nel Signore.
Tudo precisa de ouvir.